E conforme eu disse no bloco anterior, a gente começa falando a respeito do setor vinícola, que comemora um ano de aumento nas vendas. O vinho nacional, gente, tem vendido bastante. A gente tem falado com muitos vinicultores, muitos proprietários de cantinas. O pessoal está, de modo geral, né, com salvo raras exceções, está bem satisfeito com o vinho nacional. E para falar um pouquinho mais sobre esse aumento, os fatores disso, quanto isso impacta também na cadeia produtiva, a gente está mantendo contato agora com Gilberto Pedrucci, diretor executivo do Sindi Vinhos. E o Pedrucci também traz números, mas traz uma análise também desse momento, hein? Momento importante para o setor vinícola, hein, Pedrucci? Prazer falar contigo, bom dia.
Bom dia, Deluca, tudo bem? Um bom dia também aos ouvintes da Rádio Garibaldi, né? É um prazer estar num momento tão positivo para o setor vinícola. Realmente, com a situação da pandemia, ninguém imaginava ou poderia supor de que seria um momento tão especial para o vinho brasileiro, né? Realmente, seus números impressionam, né?
Eu sei que te pedir para números assim mais detalhados é difícil, mas de modo geral, Pedrucci, o que a gente pode falar assim em termos geral do setor desse aumento?
São números assim especiais, né? O vinho de mesa está em torno de 40% de crescimento, né? E a venda de vinhos finos em torno de 50%, que são números quase estratosféricos de tanto que a gente vem brigando nas últimas décadas aí para que o consumidor brasileiro opte por comprar um vinho nacional para consumir. Para ter uma ideia, a gente vinha brigando desde que eu me lembro de ser enólogo para sair dos 2 litros per capita de consumo no Brasil, e no último trimestre a gente está alcançando 2,8, já se aproximando dos 3 litros, o que são números fantásticos e que a gente imagina que vai seguir adiante aí, porque agora vem o segundo semestre. E também temos a sensação de que esse consumo de vinho vai ser transferido para o consumo de espumantes, o que é maravilhoso para Garibaldi, para a nossa região, que tem também o foco nos espumantes.
Com certeza. Agora, falaste da questão da pandemia. De certo modo, Pedro, a gente pode dizer que a pandemia, nesse ponto, acabou auxiliando o setor, né?
Sim, a males que vem para bem, já dizia um velho ditado. E neste caso da pandemia, forçando as pessoas a ficarem em casa, né? Elas se voltaram, vários fatores, né? A gastronomia, resolveram fazer seus pratos, resolveram harmonizar com os vinhos, e existem pessoas que passavam o dia todo na rua, que agora estão home office e, portanto, podem tomar uma tacinha de vinho na refeição, sem problema algum. As relações familiares, vamos dizer assim, se fortificaram, se fortaleceram, e isso também traz para o consumo uma bebida que tem mais a ver com a família, né? Que é o vinho. A gente traz toda uma tradição cultural, não só na nossa região, de tradição italiana, mas o povo brasileiro mesmo, estando na rua, se torna um pouco individualista, mas no seio familiar, ele é família, e isso traz benefícios para o consumo do vinho.
E mais o dólar também, né, que tá lá nas alturas, tudo ajuda, né?
Bem lembrado, Deluca. Olha, a importação foi afetada muito, né, mas embora no primeiro semestre as importações cresceram mesmo assim 7%, mas as relações comerciais, questões de despacho, embarque, transporte, tudo isso de vinhos, especialmente vinhos da Europa, foi um pouco dificultado no início, e que depois vai acabar sendo regularizado, mas as notícias são de grandes dificuldades na Europa na comercialização dos vinhos, né? E isso também afeta o mercado aqui, a alta do dólar encarece o produto importado e faz com que as pessoas optem por consumir vinho brasileiro. E dois canais de distribuição muito grande que tem sido utilizado para isso é o e-commerce e os supermercados, né? Onde os vinhos brasileiros podem estar, principalmente no supermercado, e isso tem feito a grande diferença na opção pelo vinho brasileiro. Outro fator também da alta do dólar e do fechamento, por exemplo, das fronteiras, foi uma dificuldade maior de trazer vinhos aí de Ribeira, de outras cidades dos países vizinhos, E a gente tem a impressão que não é quantidade, mas é bastante quantidade que vem, né? A gente tem, assim, mesmo na nossa região aqui, amigos e tal, que regularmente vão a Oliveira ou outras cidades para comprar vinho, e foram impossibilitados disso e se voltaram para o consumo do vinho brasileiro. E tivemos também, eu acho, outro fator muito legal, que são as últimas colheitas, as últimas safras, né? 2018, principalmente, 2020, 2019 também foi uma boa safra, faz com que, neste momento que o consumidor se volte para o consumo do vinho brasileiro, ele encontre na prateleira vinhos de excelente qualidade. Isso vai fidelizar o consumo e a gente acredita que, depois deste ano, o vinho brasileiro vai estar num novo patamar.
É, tu sabe que essa até seria a minha próxima pergunta, Pedro, mas eu já vou emendando nela, justamente nisso, porque nesse momento a gente tem também uma questão econômica, né, do pessoal que não pode, talvez não vai para Ribeira, não vai para Jaguarão para comprar o vinho, e aí acaba, por vezes, pegando um rótulo nacional que antes não pegava. Tu acredita que isso pode ser uma mudança definitiva, mesmo que, porventura, aí, o ano que vem, 2022, a gente tenha o dólar baixando, algo assim, talvez seja uma mudança que veio para ficar realmente no consumo?
Certamente, eu acho que vai haver no momento que talvez haja uma pequena queda, mas após o hábito do consumo ser inserido no cotidiano das pessoas, dificilmente ele sai, né? A gente diz que o cara fica viciado em vinho, não abandona nunca mais, porque realmente é uma bebida diferenciada, né? Nada contra os produtores de cerveja e outras bebidas, mas o vinho realmente tem muito mais conteúdo na taça. Então, a gente acredita que esse consumo só tende a aumentar. O Brasil já era visto como um potencial consumidor por todo o mundo vitivinícola, tanto que muitos países estão apostando no Brasil. A notícia, por exemplo, deste mês é que Portugal está investindo em outubro, né, numa ação com os supermercados, €500.000 em divulgação e promoção do vinho português, que, aliás, desbancou os vinhos franceses e italianos no ano passado, sendo o vinho da Europa mais vendido no Brasil. Então, isso demonstra que o Brasil tem um grande potencial de consumo, porque a gente tem em números de que entre 30 e 40 milhões de pessoas consomem vinho regularmente no Brasil, ou pelo menos consomem vinho. Então, quer dizer, isso mostra o tanto que temos para crescer. E, claro, a nossa a briga com os importados. Não é que as pessoas não devam consumir um vinho de outro país. Eu acho que o vinho é lindo e bonito por isso, porque ele tem várias características em todos os lugares onde é produzido. Mas a gente quer e gostaria de que também o vinho brasileiro estivesse na mesa do consumidor. E isso está acontecendo neste momento, pela pandemia, e em safras muito boas. Então a gente vê isso como muito positivo.
Com certeza. Agora, Pedro, tu acha que esse aumento do vinho, que por vezes o vinho andava um pouco esquecido por algumas vinícolas aqui, que começavam a enfatizar única e exclusivamente no espumante, esse grande crescimento pode influenciar no planejamento de vinícolas de agora em diante?
Eu creio que vai depender bastante do segundo semestre, né? Neste momento, a venda maior é de vinhos. Os espumantes, por uma questão assim de falta de eventos, né, casamentos, formaturas, aglomeração de pessoas que não pode acontecer, ou mesmo uma questão assim psicológica da pessoa que não vê no espumante um motivo para comemorar, que as coisas são difíceis, né, o consumo do espumante no primeiro semestre realmente caiu. Mas eu digo que depende do segundo semestre, porque eu acredito que essa vontade de consumir vinho que aconteceu no primeiro semestre pode ir para o espumante. E aí teríamos vendas muito expressivas também de espumante no segundo semestre, é nisso que a gente aposta. E aí, dependendo dessa venda no segundo semestre, se ela for significativa ou não, vai depender do planejamento das vinícolas para o próximo ano, elaborando mais vinhos para serem vendidos como vinhos tranquilos ou produzir vinhos base para espumante, que é o que tem acontecido, principalmente nos vinhos brancos. Uhum. Mas, de qualquer forma, é um ponto muito positivo o crescimento do vinho e eu acredito que o espumante vai seguir no mesmo caminho.
Que bom. Deixa eu falar um pouquinho também sobre o vinho comum, né, Pedrus, que por muitas vezes aí, às vezes a gente olha para o vinho comum, de certo modo, como um patinho feio do setor, mas a gente sabe o quanto ele é importante para muitas pequenas vinícolas, né, e também ocorreu esse grande aumento, se fala em 40%, e a gente tem conversado com muitos viticultores, vinicultores do interior, que o pessoal não dá conta de vender esse vinho, de tanta demanda que tem por esse vinho. Também foi um período importante para a gente movimentar esse estoque de vinho comum que por vezes estava um pouquinho parado aí nas cantinas?
Certamente. Nós do Sindivinho sempre apoiamos e defendemos muito o vinho de mesa brasileiro, porque ele é que sustenta o setor. Ele representa mais de 80% das vendas de vinho, né? Vamos dizer assim. Logicamente, dentro da produção de uvas existe 50% da uva de mesa, que é a elaboração de suco, mas para tu teres uma ideia, neste momento existem vinícolas que estão fermentando suco para produzir vinho de mesa, né, que é perfeitamente possível e legal. Só a fermentação não ocorreu na safra, está acontecendo agora, para poder atender o mercado de vinho de mesa, não só do estado aqui, mas também de outros estados que compram vinho a granel para envasar no destino. Então, o vinho de mesa, ele é um vinho que ele é bastante acessível, questões de preço. Ele é um vinho que nos últimos anos foi implementado nele também muitas das tecnologias que antes eram só empregadas nos vinhos finos. E a apresentação também mudou muito. Hoje você vai no supermercado e vê os vinhos de mesa com rótulos, né, com uma apresentação de vinho fino. E isso também encanta, e com um valor menor do vinho de mesa, ele acaba vendendo bastante, e isso é muito positivo, porque eu digo sempre, as vinícolas, elas vivem de todos os derivados da uva e do vinho. A comercialização de suco, de vinhos de mesa, de vinhos finos, de espumante, tudo é importante. Claro, cada vinícola tem o seu foco especial em algum tipo de produto, mas o todo que representa o setor vitivinícola aqui gaúcho, brasileiro, é importante que se venda e se comercialize todos os derivados da uva e do vinho.
Tá certo. Bom, Pedro, se eu quero projetar agora um pouco da próxima safra contigo, porque nesse momento, apesar desses 5 graus de temperatura, a gente sabe, tu também lida com isso, tem muito agricultor que está embaixo das parreiras, com o radinho ligado, com luva, certamente, mas nos ouvindo e podando as parreiras a todo vapor. E esse pessoal quer saber da próxima safra, o quanto esse grande crescimento pode influenciar na procura pela uva da próxima safra, né, Pedro? Que está começando agora um novo ciclo, né, e que certamente imagino que vai ter uma demanda grande de uva, né?
Sim, é natural que se haja um segundo semestre bastante positivo, como foi o primeiro, haja uma boa procura pela matéria-prima, pela uva. Nós temos ainda um pequeno problema, que é a questão da queda da venda do suco de uva. Parece que as pessoas que estão em casa pela pandemia optaram por beber alguma coisa mais consistente. Então, o suco de uva não está vendendo como foi imaginado, e a grande parte da safra de 2020 foi a elaboração de suco. Então, nós precisamos resolver esses estoques. Então, como digo, depende do segundo semestre, mas a perspectiva nesse momento é de que haja uma boa procura pela matéria-prima, sim, e que seja valorizada, né? Aliás, nos últimos anos sempre foi de consenso, tanto do Sindivinho, né, com os produtores, sempre tivemos um excelente relacionamento e determinando sempre um ganho para o produtor, o que é importante porque ele faz parte da cadeia, e a gente entende que a uva, ela só é completamente destinada quando o consumidor lá bebeu a garrafa de vinho, de suco, de espumante. Tudo faz parte, então o produtor tem que ter o seu ganho, a vinícola tem que ganhar, o comerciante, todos que fazem parte da cadeia tem que ter lucro, né, para que possa seguir no ramo. Agora, o que preocupa realmente, para mim, neste momento, do que falasse de 5 graus, é uma possibilidade de geada, que muitas videiras foram podadas e estão brotando. Então, eu torço muito para que isso não aconteça, porque isso, assim, uma safra pequena neste momento pode supervalorizar a uva, desestabilizar o mercado, e aí possibilitar inclusive a entrada de mais vinho importado ainda por falta de vinho brasileiro. Então, torcemos para que seja uma safra boa em volume e em qualidade, certamente. Então vamos porque vem uma nevezinha, mas que não venha a geada muito forte aí para não atrapalhar o produtor e, por conseguinte, as vinícolas também.
Neve até pode vir, né? Mas geada deixa longe, né? Geada já.
Longe, essa geada.
Deixa para o ano que vem a geada, né?
Isso aí, Deluca.
É verdade. Para fechar, Pedrucci, esse ano passado, logo que terminou a safra da uva, veio a pandemia e não se falou em outra coisa, mas precisamos falar do que foi essa safra de 2020, né? O pessoal chama de safra da safra, superando até a safra de 2005, que muitos consideram histórica. Na tua vinícola e com os teus colegas aí de vinícolas também, dá para chamar de safra das safras 2020?
Sim, a safra foi realmente maravilhosa. Nós até, né, aqui mais localmente, né, na Viga, tivemos versão de dias e a gente está procedendo agora a inscrição da mostra da seleção dos melhores vinhos de Garibaldi, que não vai poder ter aquele jantar maravilhoso que a gente faz todos os anos e confraterniza com os amigos e clientes, mas que a gente vai realizar a degustação, porque nós chegamos a pensar em fazer ou não a degustação e a seleção. Mas nós não poderíamos deixar um ano tão especial como esse de avaliar e valorizar os vinhos das vinícolas aqui da cidade. E para terem uma ideia, temos mais amostras do que no ano passado, mesmo com essa situação de não poder apresentar para as pessoas, porque as vinícolas têm muitos vinhos de altíssima qualidade. E eu coloco outro fator também. Lá na safra de 2005 nós tínhamos uma realidade tecnológica. E hoje nós temos outra, muito mais avançada. Então, uma safra de qualidade e sanidade, como a de 2020, com as vinícolas preparadas, com tecnologia e conhecimento, certamente seriam vinhos muito melhores. E que bom que essa safra acontece agora, quando o consumidor brasileiro, né, principalmente de outros estados, está se voltando para o vinho nacional. Então, sempre tivemos uma safra de 2018 que foi excelente, né? 2019 foi normal, mas foi boa, né? E agora 2020 espetacular. Então, qualquer vinho que ele tomar na prateleira, pegar da prateleira para beber, vai estar uma qualidade muito boa. Isso vai mudar o conceito do consumidor para o vinho brasileiro. Então, só temos todos a crescer e valorizar ainda mais o produto brasileiro nacional.
Com certeza. Que bom. Belas notícias realmente para o nosso vinho. Pedrucci, obrigado pela entrevista. Bom trabalho para vocês. Aliás, antes de fechar, estivesse essa semana numa reunião também em Brasília sobre tributação de vinho, né? Tem alguma novidade a respeito disso?
Então, existe em Brasília várias câmaras setoriais do agro, né? Da carne, da soja, de outros grãos e também do vinho. A Câmara Setorial do Vinho, ela é composta por várias entidades do país todo. E o Sindivinho RS aqui, o qual eu represento, ele é imbuído da questão da tributação do vinho, né? Vários comitês, e esse comitê da tributação está a cargo do Sindivinho RS. E a ministra da Agricultura, preocupada com essa questão da reforma tributária no Brasil, ela está solicitando às câmaras setoriais, através de um encontro que aconteceu e vão acontecer outros, que a gente dê subsídios a ela para que a conta, vamos dizer assim, dessa pandemia não caia sobre o agro. A gente lê todos os dias das exuberantes safras, das exportações do agro brasileiro que tem crescido. O Brasil tem se destacado muito e é primeiro, segundo, terceiro na maior parte dos produtos do agro. E claro, o Ministério da Economia está de olho em todo esse volume de recursos que é movimentado e de exportação principalmente. Então está pensando em tirar uma fatia desse bolo. E justamente por isso a ministra está solicitando que a gente dê subsídios a ela para defender o agro, porque seria um sacrilégio, né? um ato errôneo nesse momento taxar os produtos agrícolas, que é o que estão mantendo o Brasil de pé. Né? É justamente o contrário, tem que ser incentivado. Por exemplo, na Europa, na zona do euro, são investidos normalmente 1 bilhão e 300 milhões de euros anualmente no setor vitivinícola. Fora as ações que cada país faz para os seus vinhos, como no caso que eu comentei antes de Portugal, de 500 mil euros só numa ação aqui no Brasil. E tem notícia também da Europa nesse momento de pandemia de que o governo está subsidiando, está mantendo os estoques, né, das vinícolas até a sua comercialização, está pagando a uva para os produtores, está fazendo várias ações para que não haja problemas com um setor que é tão importante para eles, né? Então, da mesma forma, transfiro aqui para o Brasil, seria muito ruim de que a gente resolvesse, vamos dizer assim, taxar o agro no Brasil. E aproveitando, outra coisa absurda, não dá para chamar de outro termo, absurdo, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul querer aumentar o ICMS do vinho em 40%, de 17%, 18% para 25%. Isso não existe, né? Isso é absurdo. Então, se temos boas notícias de que o vinho gaúcho brasileiro aumentou suas vendas, o consumidor está iniciando a valorizar nosso vinho, aí vem nosso governador que quer tirar os incentivos e quer taxar o vinho, mas não é um aumento simples de 1%, 2%, é 40% de aumento, né? De 17%, 18% para 25%. Uhum. Então, não tem explicação. São coisas que nos deixam tristes, mas não vamos terminar nossa entrevista com notícias ruins, né? A gente vai brigar muito com as outras entidades, inclusive com os produtores, que estão sempre do nosso lado, nesta questão aqui no Rio Grande do Sul, mas são muitos os aspectos que envolvem a cadeia vitivinícola e a gente está atento a todos eles.
Que bom. Então tá, Pedrucci, belas notícias, com exceção da questão da tributação, mas fora isso, uma entrevista de belas notícias realmente, e sucesso para vocês, bom trabalho aí do Sindivinhos e a todos os vinicultores aqui da nossa região.
Tá, muito obrigado a ti, De Luca, a Rádio Garibaldi, um abraço a todos os ouvintes, e vamos aproveitar esse friozinho e vamos, então, aumentar ainda mais o consumo aí nos próximos dias. Tá,
final de semana as prateleiras vão esvaziar, eu acho, dos mercados, né?
É verdade.
Um abraço, Pedrucci.
Tchau.
Conversamos com Gilberto Pedrucci, ele é diretor executivo do Sindivinhos, ex-presidente também do Sindivinhos, Pedrucci, ex-presidente da FENACHAMP, ex-presidente da VIGA, enfim, né? Figura bastante conhecida no setor da enologia aqui de Garibaldi. E essas boas notícias, né, gente? 40% no aumento do vinho de mesa, 50% do vinho fino, números que impressionam realmente o aumento da procura pelo vinho nacional. Belas notícias, realmente em meio a um ano tão turbulento, tão complicado como está sendo 2020, esta do vinho realmente é uma grande notícia.